E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Discutir a saúde do idoso e os problemas que ele enfrenta em nossa sociedade são temas corriqueiros em fóruns, palestras e debates que procuram amenizar os tantos problemas da vida de quem já está na terceira idade. O segundo fórum do Comitê da Pessoa Idosa da região de Presidente Prudente aconteceu na APM Regional da cidade, a Casa do Médico, e contou com a parceria da Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Regiões de Saúde, o Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, DRS-11, e a UNOeste. A abertura do fórum contou com a apresentação de dança do grupo da terceira idade da cidade de Junqueirópolis, chamada Maria Maria. Após este momento, o diretor do DRS-11, o Dr. Jorge Yoshinobu Shihara, em entrevista concedida para a Rádio Facop, conta a importância de se realizar um fórum regional para discutir o idoso e os problemas que este enfrenta quanto à sua vulnerabilidade.
Doutor, por que é preciso fazer um fórum para discutir os assuntos do idoso?
Pedro, realmente a gente vem observando que a faixa, né, demográfica do Brasil realmente tem tido uma mudança bem rápida, né? A quantidade de idosos vem aumentando, né, ano a ano, né? Essa transformação, né, demográfica no Brasil, ele está acontecendo de uma forma muito mais rápida do que aconteceu nos países mais adiantados, nos países europeus, né? E realmente nós estamos sentindo aqui, né, quem lida com a saúde, a gente está sentindo na pele, né, a demanda que os idosos têm trazido na saúde, na prestação de serviço. Por isso que é importante a gente fazer esse tipo de fórum para dar treinamento, né, para as pessoas que cuidam dos idosos, que lidam na parte da assistência, que lidam na parte de cuidado dessas pessoas.
O senhor pode nos adiantar o que o senhor vai trazer na sua palestra, no momento da fala do senhor?
Realmente, assim, eu acho que cabe nós, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, participar da organização do sistema de saúde aqui no Estado de São Paulo. Nesse aspecto, né, a gente tem como orientação da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo o fortalecimento da atenção básica, né? Eu acho que isso é primordial para que a gente tenha condições de dar toda essa parte assistencial. Sem o Estado, sem o município ter atenção básica estruturada, mas eu digo estruturado de maneira, né, que seja estruturada através da territorialização, né, que uma equipe de saúde seja responsável por um território, seja responsável por um conjunto de pessoas, seja responsável por um conjunto de famílias, né? Eu acho que esse é o modelo da atenção básica que os países que adotaram a saúde da família ou que adotaram esse sistema deu certo. Então, realmente a gente tem que copiar o que está dando certo. Eu acho que nós temos exemplos de sobra aqui no Brasil, né, de sistema de saúde da família, né, estratégia da família, que está dando certo. Então, eu acho que esse é o foco, né, realmente fortalecer a nossa atenção básica, no sentido de ampliar a nossa equipe de saúde e família. E também, por outro lado, a gente tratar a média, a complexidade, através das redes temáticas prioritárias, né? Você sabe que nós temos aí como rede temática prioritária a rede cegonha, a rede urgência emergência, a rede psicossocial, a rede das doenças crônicas, a rede das pessoas com deficiência. Então, assim, pegar cada um dessas redes, né, organizar de uma forma regionalizada e hierarquizada. Hoje, né, o serviço de média complexidade, nós temos que entender que cada município não tem condições de ter serviço completo. Isso tem que ser organizado de uma maneira regional.
O senhor citou, então, a importância dessas equipes para cuidar de maneira regional dos problemas, né? Quais que são os problemas do idoso na nossa sociedade quanto à sua vulnerabilidade, então? E por que é preciso essa atenção regional dessas equipes?
realmente o cuidado do idoso, ele é muito específico, né? Então eu acho que precisa ter uma equipe capacitada para ter um olhar específico do idoso. Ele é diferente do jovem, do adulto, realmente tem uma especificidade que só as equipes capacitadas estão em condição de lidar com essas pessoas. E é muito importante a gente falar que o cuidado do idoso não é o cuidado só médico, exame, medicalização, né? Eu acho que até hoje tem até um excesso de medicalização. Então eu acho que tem que ser um cuidado integral, intersetorial e, além disso, interdisciplinar.
O que o senhor acredita que no Brasil ainda exista uma determinada desvalorização do idoso?
Eu acho sim que talvez não exista uma desvalorização. Talvez exista uma falta de capacidade de dar melhor atenção ao idoso, né? Mas isso eu acho que a gente caminha, né, num processo que é longo, mas a gente vê com a realização desse fórum. E eu acho que são essas atitudes, essas ações que vai levar a gente a avançar no cuidado integral ao idoso.
Para a gente finalizar, quais que são os benefícios que o idoso possui quanto à sua vida social? Um idoso que possui uma vida social ativa, um idoso que possui uma vida física ativa, que pratica exercícios, quanto à sua saúde, quanto pessoal do idoso, qual que é o benefício que ele tem para a vida dele?
Eu acho que manter a atividade física, manter a atividade intelectual, manter a sua atividade social para o idoso, isso é muito importante. Tão importante quanto o resto da sociedade, né? Eu acho que todas as pessoas têm que manter essas atividades em pleno gozo, em plena ação, e realmente o setor público, no que cabe, realmente tem que dar condições para que ele tenha acesso a todas essas ações.
Você ouviu o diretor do DRS-11, o Dr. Jorge Yoshinobu Shihara. A Unoeste esteve presente com a figura de dois professores que ministraram palestras sobre avaliação funcional e prevenção de fragilidades músculo-esqueléticas com o professor Weber Gutenberg Alves de Oliveira e sobre a relação entre as ocorrências de quedas do idoso e a polifarmácia com a professora Edna Amari Shiratsu. Esta, que concedeu entrevista para a Rádio Facop, trazendo os riscos que o idoso sofre em administrar muitos medicamentos.
Professora, explique pra gente o que é que a senhora vai trazer na palestra depois, no período da tarde, que você vai ministrar a sua palestra. Quais são os assuntos que serão tratados?
Nós estamos em uma residência multiprofissional e nós queremos falar sobre a polifarmácia, que é o uso de vários medicamentos pelo idoso e a facilidade com que esse idoso possa ter quedas, então. Esse é o foco principal. Apesar da queda ser um fator não importante, a gente vai estar enfocando que esse medicamento ele vai sendo adquirido ao longo da vida dele, né?
O Brasil ele tem um histórico de pessoas, de idosos que consomem muitos tipos de medicamento. Como que é e por que a senhora acredita que esse fator é tão grande no Brasil?
A nossa cultura em relação ao medicamento é muito forte e que é muito mais fácil, não só o idoso, mas a população no geral, é melhor, é mais fácil para ela utilizar o medicamento e acha que vai resolver todos os problemas dela. E o que a gente prega é que hoje, enquanto jovem, eu uso e não me traz grandes consequências, assim, ruins. Mas ao longo do tempo eu vou tendo, né, debilidades, eu vou ter umas maiores condições frágeis e que eu preciso do medicamento. E daí vai estar acrescentando cada vez mais.
A senhora pode me dizer se existem políticas no Brasil para que exista uma redução para os idosos que consumem muitos tipos de medicamento?
Então, as políticas é o que a gente vai estar tentando levantar, quais são as diretrizes necessárias para que tenha uma conscientização de todos, tanto dos profissionais da saúde. Isso envolve o prescritor, né, a equipe multiprofissional que apoia esse prescritor. Então, não somente eu como farmacêutica, mas os outros profissionais. E, além disso, a gente precisa também qualificar, orientar melhor esse usuário. É a ele que a gente trabalha. Então, temos como foco esse usuário para que ele compreenda que o medicamento não é tudo, né? Essa é a fala.
Qual que é o perfil do idoso, desse tipo de idoso que consome muitos tipos de medicamento? Você consegue traçar um jeito, uma personalidade dessa pessoa? Como que ela é? Como que ela age socialmente? Esse tipo de idoso que consome muito medicamento?
O idoso que consome muito medicamento é aquele idoso que não quer frequentar a unidade básica de saúde, porque ele sabe que ele não está o quê? De forma correta. Ao mesmo tempo, a gente não pode assim criticá-lo tanto, porque ele corre com as necessidades da vida. Então, tem trabalho, né? Muitas vezes ele não tem um tempo disponível, e que a gente precisaria realmente assim, ter uma reorientação geral do nosso entendimento de qualidade de vida. E que, por exemplo, o idoso de hoje, ele passou o que agora, até alguns anos atrás, nós estávamos com uma estabilidade econômica. Então, de novo, nós estamos voltando a ter essas crises, né? E que esse idoso, geralmente, durante a vida útil dele, enquanto ele é adulto, ele passou por várias instabilidades. Então, o que ele pensa hoje? Agora que eu estou na velhice, eu não posso aproveitar dos benefícios? O que é o benefício? Comer bem. Só que hoje não é com qualidade, não é? E isso tudo faz com que eu tenha um dos principais problemas, o diabetes e a hipertensão. E que a gente sabe que para que faça uma boa prevenção, eu preciso, então, além do medicamento, ter uma qualidade de vida, né?
Professora, quanto às quedas, é muito fácil a gente escutar depoimentos de várias pessoas, inclusive na minha família, acredito que na família da senhora, idosos que sofrem acidentes, né? De percurso, acidentes sejam por conta da má estrutura dos locais da nossa sociedade, das ruas, das calçadas. Por que que acontece muito isso e por quê? Qual o principal fator que o idoso tem tanta dificuldade na recuperação dessas quedas, geralmente? E assim ele acaba ministrando muitos medicamentos, né? Por que que isso acontece?
Então, a queda... nós temos vários fatores, né? Uma delas, o professor Weber vai estar falando bastante, é a capacidade da força muscular desse paciente. Então, o próprio idoso, com o passar do tempo, é natural com que ele tenha esse declínio da função dele. E com isso, muitas vezes a gente até pensa, fala, olha, uma das preocupações, não que a política pública não deva se preocupar com isso, mas a gente pensa que são as calçadas, no ambiente externo, que ocorrem as quedas. Mas não, a grande maioria das quedas acontece dentro de casa. E dentro de casa, por quê? A pessoa se sente segura no seu ambiente, então ela se torna o que é isso, acaba abusando, ela se torna menos precavida. E aí que acontecem as quedas. E aí a gente comenta por que o idoso. O idoso, a dificuldade dele, para um adulto a queda acontece, mas ele tem reflexos, né? E que pode, assim, prever ou minimizar a queda. Aí a hora que chega no idoso, além dele ter a queda em si, né? O fato acontece realmente. E depois, a própria condição do idoso, ele é o quê? Ele demora mais para se recuperar. Então, isso já é o quê? A debilidade funcional do próprio idoso. Então, ele se esquece disso. Ele ainda tem, às vezes, né? A mente funciona bem, mas o corpo não acompanha, né? Então, isso a gente precisa fortalecer esses cuidados.
Então, para a gente finalizar, a senhora pode fazer uma relação, então, das quedas com o uso excessivo de medicamentos?
Ah, sim. Uma das quedas, o principal deles é quando usa medicamentos que eles falam que eles precisam para dormir. Então, esses medicamentos, eles trazem uma sonolência maior. Então, a própria condição do idoso facilita essa situação. E eles querem, e a gente muitas vezes, como ele acostumou a usar esse medicamento ao longo da vida, eles têm a intenção, acham que a hora que chega para falar, ó, a gente faz uma sugestão da equipe multiprofissional de retirar esses medicamentos. Não, mas eu uso isso há tanto tempo, não é? E são muito resistentes, mas eles não entendem também que existe um processo de desmame. A gente não vai chegar hoje, algo que eu utilizei 20 anos da minha vida, falar hoje não vou usar mais e pronto. Tem todo um processo para que a gente para retirar esse medicamento de forma gradual.
Você acabou de ouvir a professora da UnoOeste, Edna Amari Shiratsu. O fórum ainda reuniu médicos e fisioterapeutas que trouxeram relatos de experiências e a importância da atividade física e a prática corporal em promoção à saúde do idoso de nossa região. Este Frente a Frente fica por aqui. A produção, locução e reportagens desta edição foram de Pedro Costa, os cuidados sonoros de Gesley Almeida e a orientação do professor Homero Ferreira. Obrigado pela audiência e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.